E nesta semana que foi marcada pelas apresentações do governo do estado sobre detalhes muito aguardados em relação aos pedágios. E um dos principais pontos, né, que o pessoal queria ter mais informações é com relação às tarifas. Tem aí um valor médio que foi repassado de R$ 7,84. Teve um aumento, né, do plano inicial em função de que também foram incluídas melhorias no pacote da futura concessionária. Isso também se reflete no aumento da tarifa. Foram divulgadas ainda as praças, os locais exatos onde elas devem se instalar e detalhamento das obras, né, previstas. Tem viaduto, tem até uma ciclovia entre Farroupilha e Caxias do Sul. E para a gente saber, né, como isso vai impactar na região, na economia aqui da Serra, nós convidamos o presidente da SIC, que representa a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, também o setor de serviços, Ivanir Gasparim, para a gente falar um pouquinho mais sobre este tema, né, tão polêmico, o tema dos pedágios. Muito bom dia, presidente. Obrigada por nos atender.
Bom dia, Juliana. Bom dia, Babiana. É um prazer estar conversando com os ouvintes da Rádio Gaúcha. Olha, nós tivemos a devolutiva, principalmente pelo secretário Busato, assim que, juntamente com a MES, juntamente também com o Coré de Serra, temos trabalhado em conjunto, né? Primeiramente foi apresentado o que era a ideia do governo e depois nós colocamos melhorias que deviam ser colocadas, inclusive os pedágios, e passarelas, e entradas, e duplicações. E claro que isso impacta também o valor, né, de mais de 300 milhões no plano inicial, mas nós ficamos, eu diria que contentes, né, porque o governo praticamente, mais de 90%, né, até que nós vimos até agora, né, ele aceitou, né, praticamente todas as prefeituras colocaram algumas coisas, né, que são peculiares daquela localidade. E um ponto muito importante para a nossa Serra Gaúcha, que muitos caminhões que entram ou saem, ônibus também, depende de uma autorização do DAIR, por causa das curvas, as famosas curvas de Caxias do Sul até Vacaria, que às vezes demora, né, além de ser burocrático, né, você precisa esperar essa licença, né, que é feita, inclusive, em Porto Alegre hoje. E essas obras foram contempladas no primeiro e no início do segundo ano. Então, em princípio, no final do primeiro ano dos pedágios, você não vai precisar mais dessas autorizações. Então, eu diria que nós estamos bem, bem contemplados, eu acho que, e vamos acreditar, né, que realmente esse pedágio, mesmo que aumentou um pouco o valor na média e vai ter um deságio de no máximo 25%, traga realmente esse crescimento de infraestrutura que tanto nós precisamos aqui na nossa querida Serra Gaúcha.
Que é uma das principais bandeiras da SIC, Ivanir Gasparim, essa questão da infraestrutura, e a gente acompanha de perto, né? Eu acompanho muito as reuniões almoço, as falas de vocês, da dificuldade de se ter competitividade aqui no nosso país, e por vários motivos, mas o custo logístico é um deles. E esse custo logístico que se tem hoje, né, as empresas aqui da Serra, nas rodovias, no estado em que elas se encontram hoje, ele pode ter aí essa compensação, mesmo com uma tarifa de pedágio que ficou um pouco mais alta com essas obras?
Eu não tenho dúvida, né? Porque quando você vai para Porto Alegre, você vai pegar um avião em Porto Alegre às 7 da manhã. Qual é o horário que você sai? No mínimo, você tem que sair, além das 2 horas normais, mais 1 ou 2 horas. Ou você chega lá embaixo e perde, de repente, o avião, ou você fica 1 ou 2 horas esperando. Então, o tempo também é um custo. Imagina agora um caminhão, né, saindo de Caxias, indo para Porto Alegre, em vez de demorar 2 horas, você demora 3 horas. Quanto tempo, quanto custa esse tempo? Então, a logística, além do consumo do pedágio, do óleo, e do motorista e do caminhão, tem o tempo, né? Qual é o tempo que eu demoro para transportar uma carga? Se você pegar até mesmo o final de semana aqui em Gramado, você demora 30 minutos a 1 hora no pedágio, ou seja, você tem um congestionamento enorme. Quanto é que custa, né? Então, eu quero acreditar que esse custo logístico, ele diminui bastante com as rodovias melhores com pedágio. Então, eu tenho essa sensação e quero acreditar que sim. E se nota que tem empresas, inclusive, que estão ampliando fora de Caxias, fora do estado, por causa dessas autorizações. Imagina hoje, para sair um contêiner, às vezes lá de Rio Grande, você tem que pedir uma autorização. Então você imagina um dia a mais de armazenagem, quanto custa esse contêiner, né? E a demora que às vezes a própria fábrica deixa de produzir. Então, novamente, eu tenho certeza que o custo final ele reduz.
Presidente Gasparin, o senhor falava da questão do deságio e o Estado argumenta justamente que o modelo de outorga e a trava no deságio dá garantias de capacidade de investimento, mas não é unânime na região, tem uma discordância em relação a esses argumentos. Como que o aumento nos insumos, como o asfalto nos últimos anos, né, com esse aumento, tem algum temor de que o desconto livre leve a alguma incapacidade de realizar essas obras, inclusive essas que foram anunciadas agora?
Tudo vai, inclusive o pedágio, o valor inicial do pedágio, ele vai ser impactado por causa desse aumento de custo do asfalto, né? Mas, novamente, o governo está muito bem calçado e outorga, que ainda não se sabe se vai depender do governador, se ele vai tirar ou não a outorga. A outorga é o valor inicial que a concessionária vai ter que pagar para o governo, tá? E o deságio, se falou em 25% no máximo, mas tem outras rodovias que foi maior que isso. Poderá impactar, sim, né? Porque é o equilíbrio da conta, né? Porque eu sempre falo, né? O que vai acontecer? Na verdade, o leilão é uma coisa muito séria, né? São empresas que teoricamente e tem que ser sérias. Porque quando você ganha essa concessão, você vai ter que ir no mercado financeiro buscar recursos. E você vai pegar esse projeto embaixo do braço e vai para o banco. Pode ser um BNDES, mas pode ser qualquer outro banco, estatal ou não, ou internacional. E os técnicos do banco vão analisar essa outorga, ou seja, eles vão dizer é viável ou não. E se não for viável, você não vai conseguir recursos. Não conseguindo recursos, não vai conseguir fazer as melhorias. Então, a taxa de retorno é muito importante. E normalmente, essa taxa de retorno são bancos internacionais. E tem técnicos, realmente, que analisam esses projetos. Então, novamente, eu acredito que tudo isso vai dar certo.
Presidente da SIC, com relação à localização das praças de pedágio, vou citar uma que foi a mais emblemática, né, no outro modelo que a gente tinha de pedágio, que era a Praça de Farroupilha, que ela ficava no meio entre Farroupilha e Caxias do Sul, e agora a localização prevista é no quilômetro 45 da RS-122, fica 2 quilômetros adiante da Curva da Morte. Tem este exemplo aqui, porque é o mais conhecido, mas a gente tem aí Praça em Flores da Cunha, Carlos Barbosa, IP, São Sebastião do Caí, nas mais próximas aqui da região da Serra. Qual é a opinião sobre essa localização das praças?
Olha, foi uma reivindicação do município de Farroupilha e muito justo, né? Mas assim, ela vai ficar praticamente aqui onde houve o desmoronamento, né, da pista anos atrás, né, que ficamos diversos dias sem poder trafegar por essa região. Me parece que é positivo. E foi uma reivindicação também das entidades. Eu acho que essa união das entidades, das prefeituras aqui da nossa Serra foi muito bom, que não vai ter nenhum pedágio entre todos os municípios da Serra. Então vai ter um corredor muito bom. E já tem isso, né? Vamos pensar, começa praticamente quase que em Veranópolis e vamos até Flores da Cunha. Nós não temos nenhuma cancela, né? E realmente foi traumático aquele pedágio entre Farroupilha e Caxias, porque, em princípio, alguns trabalhadores deixaram de trabalhar em Farroupilha ou alguns deixaram de trabalhar em Caxias. Então, novamente, foi uma reivindicação, o governo foi sensível, acho que nesse ponto o governo Eduardo Leite, ele ouve a comunidade e ouviu também os pedágios, porque não era esse de Farroupilha, não era para ser deslocado, ouviu a comunidade. O de Flores da Cunha também vai ser deslocado, né, porque ele já estava participando da cidade também aí, ele vai ser deslocado para mais para o interior, né? Então, novamente, toda essa devolutiva que teve essa semana foi no sentido que o clamor, ouvir as comunidades, e que, como falei há pouco, praticamente o que foi pedido, né, foi atendido, né? Até foi pedido, inclusive, uma parte da inclusão da Rota do Sol, mas eles já avisaram, a Rota do Sol, infelizmente, nesse momento, não tem tráfego para pedágio, ela é inviável. Novamente, se você analisar o número de veículos que passam pela Rota do Sol, a gente não pode olhar a Rota do Sol só o dia que você vai para a praia, que normalmente é o final de semana ou em dezembro. Nós estamos falando de 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, ela é inviável e as obras que são necessárias para a Rota do Sol virariam um pedágio impossível de você pagar. Então, a menos que existisse um governo que tivesse recursos, ele deixaria pronta a rodovia e depois você botaria o pedágio só para manutenção. Agora, para obras é impossível, porque nós estamos falando de milhões e milhões de reais para simples terceira pista ou duplicações.
Presidente, deixa eu aproveitar, a gente está falando sobre essa questão dos pedágios, também tinha uma reivindicação com relação ao valor da outorga, como ele seria investido aqui, a Serra defendia que esse valor ele deveria ser colocado também para a região, para onde vão essas praças de pedágio. E havia um temor, né, de que esse valor de outorga vá para a Caixa Única do Estado e simplesmente vá para pagar dívidas. Isso foi em parte atendido? Como é que ficou essa situação?
A outorga e o valor do deságio ficou na mão do governo Eduardo Leite. Ele não delimitou para o secretariado. Então, o próprio governador vai anunciar nos próximos dias. Inicialmente, a outorga ela não vai para o Caixa Único, ela teria um caixa específico, um dinheiro carimbado, como se fala, para obras e outros locais que não esse dos pedágios. E eu concordo, eu acho que o governo tem essa necessidade, até porque o imposto, como se diz, que a verdade essa outorga é um imposto indireto, ele tem o objetivo de olhar o Estado como um todo, né? Então, a gente entende, mas a gente inicialmente, se a outorga não for possível tirá-la, que ela fosse utilizada nessas áreas em torno das praças, ou em torno das cidades que tem necessidade, né, que não estarão contempladas com as concessões. Então, estamos pedindo, né, eu acho que cabe a nós, né, pelo menos reivindicar.
Poderia ir para a Rota do Sol, por exemplo, para o trecho que vai para o litoral?
Pode, mas aí vai depender do governador, isso não depende de nós, né. Agora, tem muitas obras para ser feita além da Rota do Sol, olhar o Estado como um todo, né, Babiana e Juliana, é grande, né, são muitos quilômetros, né. Claro que o ideal seria isso, né, mas lembrar, então, quando a gente fala em Rota do Sol, a gente está falando só para Caxias. E quando nós estamos falando desse bloco 3 aqui, nós temos que pensar em todos os municípios impactados, né? Porque quando você vai numa reunião, exatamente cada município ele olha para o seu lado. E nós temos que pensar grande nesse momento, e não podemos pensar numa rodovia que atende somente uma cidade ou só uma região.
E, presidente, eu sei que o senhor tem compromisso, mas rapidinho, um assunto que a gente não tinha comentado que ia tratar, mas é uma das principais notícias, né, dessa manhã, que a reforma administrativa andou um pouco mais. E essa sempre foi uma bandeira de muitos empresários com quem eu converso. E queria saber se isso anima vocês, qual a opinião.
Olha, a opinião da SIC ela é antiga, eu diria, tá? Só vamos ter novas estradas no Estado do Rio Grande do Sul, em Caxias e no Brasil com a reforma administrativa, com a reforma tributária. Ou seja, nesse momento, por que o Estado tem que privatizar? Por que o Estado não tem condições de fazer o tapa-buraco? Porque não tem recursos. E por que não tem recursos? Porque a máquina pública, praticamente, ela se autoalimenta. Hoje, mais de 100% da arrecadação já está comprometida. Então, quando você vai para o governo pedir uma estrada, ele mostra os números e você não tem o que fazer. Então, nós temos que parar de vender ilusões, né? É o caso dos pedágios. Eu, às vezes, fico um pouco chateado, né? Quando você vê autoridades, polícia, que têm o poder de influência, dizer, eu sou a favor de pedágio de um real. Pô, mas vem cá, isso é muito bonito você jogar para a plateia. E a reforma administrativa é a grande reforma que nós precisamos fazer. É claro, você tem que fazer a reforma tributária, tem que fazer a reforma política, mas ela precisa ser feita porque, na verdade, a reforma administrativa é só para atualizar o Estado. Nós temos pessoas que fizeram concurso ainda para ser datilógrafa e não pode, às vezes, ser usada para outros locais de trabalho. Então, não é possível, né? Então, isso não é... Eu diria que é para valorizar precisamente o setor público, o servidor público, mas principalmente para azeitar a máquina pública. E, afinal de contas, eles são servidores de toda a nossa sociedade.
Obrigada, presidente da SIC, Caxias, Ivanir Gasparim. Um bom dia, um bom trabalho.
Obrigado, bom dia.